Beruchim Abaim, bem-vindos ao nosso shiur semanal, o shiur da Parashat HaShavua, Parashat Devarim. Após uma introdução no início da nossa Parashat, descrevendo a situação, tempo e espaço, aonde os Bnei Israel se encontraram, quando foi dito a nossa Parashat, o início do Chumash Devarim Mishneh Torah, encontramos um versículo interessante das palavras de Moshe Rabbeinu para os Bnei Israel. Diz Moshe, Hashem Elokeinu diber eleinu. Deus, o nosso Senhor, falou para nós, Bechorev, Chorev significa no Monte Sinai, Leimor dizendo, Rav lachem shevet baharaze, basta vocês ficarem nesta montanha. E o grande comentarista Rashi explica o seguinte, Rav lachem shevet, basta, é suficiente vocês ficar. Diz o Rashi, kipshuto, isso significa literalmente. O Rashi acrescenta que tem o Medrash, que diz o seguinte, Harbe lachem gdula veschar, muita grandeza e recompensa vocês têm devido a ficarem nesta montanha. Vocês fizeram um Mishkan, vocês fizeram um santuário portátil para Hashem, uma menorá, o candelabro, kelim, as outras peças importantes do Mishkan. Vocês receberam a Torá nesta montanha, vocês nomearam Sanhedrin, Supremo Tribunal, Sarei Alafim e Sarei Meiot. Líderes de grupos do mil e líderes de grupos de cem. Nós vamos agora ver várias perguntas sobre esta explicação do Rashi. Em primeiro lugar, devemos entender a dificuldade do Rashi. Rashi explica kipshuto, que nós podemos e devemos entender este versículo literalmente. Qual que é a necessidade de trazer o Medrash? A segunda explicação do Rashi, baseada sobre o Medrash, o Rashi explica a palavra Rav da palavra Ribui, muito, ou seja, muita grandeza e recompensa vocês receberam nesta montanha. Devemos entender o motivo que quando o Rashi explica Gdulá, grandeza, ele cita os detalhes que encontramos no Medrash, sem se basear sobre um versículo muito claro. O versículo diz, Haniyah kadavar hagadol hazeh. Será que já aconteceu algo tão grande? Devemos anotar a palavra grande, Gdulá do Rashi, grande. Ou será que alguém já ouviu um acontecimento igual? Kol Elokim medaber mitocha esh, a voz de Deus falando dentro do fogo. Ou seja, para Rashi citar, Haber lachem gdulá uschar, grandes acontecimentos que ocorreram no Har Sinai, antes de mais nada, o Rashi deveria citar o acontecimento que o próprio versículo menciona, a possibilidade de ouvir a voz de Deus mesmo falando do fogo. E apesar que o Rashi menciona que Baltem Torah, que nós recebemos a Torah, mas o Rashi não frisa aquilo que o versículo deixa claro para nós, que um davar gadol, um assunto grande, é o fato que kol Elokim medaber mitocha esh, que nós ouvimos a voz de Deus falando do fogo. Também quando avaliamos a ordem dos incidentes e acontecimentos que o Rashi menciona, percebemos que são diferentes de que a forma que de fato eles aconteceram. Antes de mais nada, houve Kabbalat HaTorah, o recebimento da Torah. Depois foi Minui HaSanhedrin, a nomeação do Supremo Tribunal. E por fim, houve Hakamat HaMishkan, a construção do Santuário Portátil. Mas o Rashi fala numa ordem totalmente inversa e diferente. Começa pelo Mishkan, Menorá, depois a Torá, depois o Sanhedrin, a Suprema Justiça. Também, quando avaliamos as palavras do Rashi, é Mishkan, Menorá, Vekelim. O Mishkan que significa o santuário portátil, depois a Menorá, o candelabro, e depois Kelim são as outras peças e móveis sagrados que se encontram no Mishkan. Por que justo a Menorá? Por que o Rashi cita somente como exemplo a Menorá ou o candelabro? Ou deveria falar Mishkan Vekilav, ou Mishkan e seus componentes, ou nomear todas as peças importantes que se encontram no santuário. Também quando Rashi fala sobre o Sanhedrin, a Suprema Corte, Rashi menciona Sarei Alafim e Sarei Meiot, líderes de mil e líderes do cem. Mas o Rashi não menciona líderes de 50 e líderes de 10 que também foram nomeados. E a explicação é a seguinte. As palavras Rav Lachem literalmente significa não somente é suficiente para vocês, mas Rav Lachem significa é mais do que suficiente. O Rashi já explicou as mesmas palavras Rav Lachem no incidente da rebelião do Korach. Quando eles falaram as palavras Rav Lachem, é demais que vocês tomaram Moshe e Aaron, palavras do Korach. Diz o Rashi, harbe yoter midai, mais do que suficiente que vocês tomaram para vocês grandeza e honras. Ou seja, quando se usa as palavras Rav Lachem, não significa é suficiente, mas devemos traduzir como mais do que suficiente. Isso nos desperta uma pergunta. Como que o versículo pode dizer, das palavras de Moshe Rabbeinu, Rav Lachem Shevet Bahar Azeh, é mais do que suficiente que vocês ficaram no Monte Sinai? Nós sabemos que a época que eles demoraram e permaneceram no Har Sinai era muito benéfica e muito construtiva para eles. Por isso, dizer Dai Lachem é suficiente, vocês ficaram o tempo suficiente, o tempo necessário, dá para entender. Mas para Moshe Rabbeinu se expressar, vocês ficaram mais do que suficiente, é uma linguagem difícil para entender. E por isto que Rashi explica, Kipshuto, que devemos entender o nosso versículo, apesar da aparente dificuldade, Kipshuto, no sentido literal. Que Moshe Rabbeinu falou, vocês ficaram aqui no Monte Sinai mais do que suficiente. E logo vamos ver a explicação destas palavras de Moshe Rabbeinu. E para esclarecer este assunto, nós vamos ver em nossa parasha que as palavras que Moshe Rabbeinu avisou os Bnei Israel neste momento era para eles uma grande novidade. Moshe Rabbeinu diz o seguinte, Hashem Elokeinu, Deus, nosso Deus, falou para nós, basta vocês ficar nesta montanha. Depois, Pnu Usulachem, vocês devem viajar, conforme continua o versículo, seguir para a Terra Santa. E o versículo continua, Re'ei Nassat Lifneichem Verjam, eu estou entregando para vocês a terra prometida para vocês e a vossas descendentes. Mas esta ordem da Hashem, exigindo dos Bnei Israel para seguir adiante e se aproximar para a Terra Santa, no Chumash Bamidbar, que é o principal lugar que se trata sobre a viagem do Har Sinai, não está mencionada esta ordem. Ali está escrito apenas que foi no segundo ano, Bachodesh Hashini, segundo mês, no 20º dia do mês, a nuvem se levantou do santuário, os Bnei Israel entenderam que eles devem seguir e iniciar a sua viagem. Mas a explicação é a seguinte. Aqui, neste momento, Moshe Rabbeinu está descrevendo para os Bnei Israel como que foi a sequência dos eventos, desde a situação do Matan Torah, quando eles receberam a Torá, até o presente momento, quando eles estão prestes a entrar na Terra Santa. E Moshe Rabbeinu está demonstrando para os Bnei Israel que, na realidade, eles já deveriam ter entrado na Eretz Israel logo após da época que eles se encontraram no Har Sinai. Se não tivesse, pela dificuldade dos Meraglim, que os Bnei Israel mandaram os espiões para explorar a Terra Santa, e eles voltando, dando um relato ruim e desencorajando os Bnei Israel, eles já deveriam ter entrado na Terra Santa faz muito tempo. Por isso, Moshe Rabbeinu deixa claro para nós que já quando os Bnei Israel se encontraram em Bechorev, que significa no Har Sinai, no Monte Sinai, Hashem já pediu para eles terem entrada na Terra Santa. E com esta introdução, fica mais fácil para nós entender as palavras Rav Lachem Shevet Bahar Azeh, é mais do que suficiente vocês permanecer no Har Sinai. Moshe Rabbeinu quis enfatizar para os Bnei Israel até quando e como que foi tão forte a vontade para Hashem para os Bnei Israel se apressar e entrar na Terra Santa o mais rápido possível. Conforme as palavras do Rashi, Vekol kach haita shchina mitlabetet bishvilchem lemaher biyatchem la'aretz. Tanto foi a vontade divina para você se apressar para entrar na Terra Santa. Ou seja, apesar das grandes virtudes e grandes elevações que eles tiveram e obtiveram no Har Sinai, apesar de toda essa grandeza, Hashem quis apressar os Bnei Israel para entrar o mais rápido possível para a Terra Santa. De tal forma que permanecer no Har Sinai, Moshe Rabbeinu usa a expressão Rav Lachem, foi mais do que suficiente. Mas esta explicação do Rav Lachem, mais do que suficiente, literalmente, possui a sua dificuldade. A linguagem do nosso versículo dá para entender que o fato deles permanecer e continuar no Har Sinai foi algo que era contra a vontade de Hashem. Mas nós sabemos que todas as viagens e jornadas do Bnei Israel foi ao Pi Hashem. Foi conforme a decisão de Hashem. E desde que não teve o Naleh Anan, que a nuvem não subiu, isto significou que não é a hora de viajar. Por isso, o Shevet Bahar, deles permanecer diante da montanha, era ao Pi Hashem, era conforme a vontade de Hashem. E como que Moshe Rabbeinu pode dizer para eles, Yoter Midai, mais do que suficiente, vocês permanecer? Por isso, o Rashi, levando em consideração essa dificuldade, o Rashi oferece mais uma explicação, dizendo que Rav Lachem não é apenas que chutou literalmente, mas seguindo a explicação do Medrash, Rav, muito que vocês conseguiram nesta montanha. Rav Lachem, vocês pegaram harbe, vocês receberam muito devido ao fato que vocês permaneceram na frente do Har Sinai. Entretanto, mesmo seguindo esta segunda explicação, que Rav Lachem significa que os Bnei Israel aproveitaram e se elevaram muito devido ao fato que eles permaneceram no Har Hazeh, o Rashi continua nos demonstrando que toda esta permanência e toda esta demora que eles permaneceram diante do Har Sinai foi para, na realidade, apressar a sua chegada na Terra Santa, mas uma chegada de uma forma correta. Ou seja, todos os detalhes que Rashi menciona das conquistas e elevações que os Bnei Israel receberam quando eles permaneceram na frente do Har Sinai eram fatos primordiais e necessários para preparar os Bnei Israel para ter uma entrada na Eretz Israel forte, firme e saudável. E a explicação é a seguinte. Antes dos Bnei Israel entrar numa terra própria, que era uma Eretz no Shavet, era uma terra que eles precisavam habitar, que o Seder HaChaim, que é a ordem, a forma de viver numa Eretz no Shavet, numa terra habitada, pode, Deus nos livre, ser comparada com os outros povos do mundo. E tem o grande perigo dos Bnei Israel esquecer que eles são diferentes e singulares entre os povos. Por isso, eles deveriam afirmar aquilo que Hashem falou para eles antes deles dar a Torá. Vocês vão ser para mim um reinado de sacerdotes e um povo kadosh, um povo santo. Ou seja, eles deveriam afirmar e integrar bem no conceito que eles têm que deixar que eles possuem santidade. De tal forma que mesmo quando eles vão entrar consequentemente num Eretz no Shabbat, numa terra para habitar, eles vão manter e continuar sendo um Goy Kadosh, um povo sagrado, um Segulam e Kolamim, um povo singular e diferente entre os povos. E para integrar bem neste conceito de Goy Kadosh, que eles são um povo santo e sagrado, eles precisavam principalmente, em termos gerais, três assuntos. O assunto número um e principal de um Goy Kadosh, de um povo sagrado, é seguir a linguagem que o versículo usa, o Kedoshim Tiyu, vocês devem ser pessoas santas, que Kadosh Ani, já que eu, Deus, sou santo. Devemos ser um Goy Kadosh. Devemos todos nós ser um povo sagrado, já que Veshachanti Betocham, eu, Deus, me encontro entre vocês. Por isso, Rashi menciona, antes de mais nada, Asitem Mishkan. Vocês fizeram o Mishkan. O que é o santuário? É um lugar fixo onde que pairava a santidade de Deus. Não basta o fato de ter Gilu Elokut, a revelação divina, durante Matan Torah, o fato deles ouvirem a voz de Deus falando do fogo. Aquilo aconteceu somente para aquela hora e não se tornou visivelmente um assunto eterno e perpétuo. E por isso Rashi cita como primeiro acontecimento a Sita Mishkan. Vocês são diferentes, vocês fizeram o Mishkan. E através do fato que vocês construíram o Mishkan, eu Hashem pairo e permaneço entre vocês. E já que eu permaneço entre vocês, vocês também devem se tornar um Goy Kadosh, um povo santo em toda e qualquer situação. Em seguida, o Rashi menciona a Sitem Menorá. Vocês fizeram a Menorá. Por que justa a Menorá? Sobre a Menorá, diz o Talmud, sobre a Menorá, Rashi já explicou, Eidut, a Menorá foi uma testemunha Lekol ba'ei olam, para todos os habitantes do mundo, que a Shekhinah chora em Israel, que a divindade paira no nosso povo. De novo frisando, o contato individual e singular que existe entre Hashem e os Bnei Israel. Depois, o Rashi menciona que baltem Torah. Vocês receberam a Torah, e através da Torah, nós conseguimos se tornar um Goy Kadosh, um povo singular. Ou seja, através que os Bnei Israel cuidam da Torá e Mitzvot diariamente, constantemente, isso torna o nosso povo um povo totalmente diferente. E para os Bnei Israel ter uma possibilidade de traduzir e levar os ensinamentos da Torá para o seu dia a dia, precisávamos de Sanhedrin, da Suprema Corte, que representam nossos líderes, que cabe a eles nos explicar e demonstrar como aplicar as leis da Torá em nosso dia a dia. E por isso entendemos porque que o Rashi não menciona Sarei Hamishim e Sarei Asarot, líderes de 50 e 10, que isto era apenas na época que eles se encontravam no Midbar, no deserto. Quando eles entraram na Terra Santa, líderes de 10 e 50 não era mais necessário e se basearam principalmente sobre líderes gerais sobre nosso povo, 1100. Ou seja, para enfatizar o conceito de Goy Kadosh, um povo santo e sagrado, o Rashi somente menciona Alafim e Meiot, líderes de 1100. Resumindo, apesar da demora, Shevet Bahar Azek, que os Bnei Israel demoraram e permaneceram na frente do Har Sinai, era construtivo e era importante para apressar a sua chegada para a Terra Santa. Justo, este tempo que eles permaneceram na frente do Har Sinai, que tornou o nosso povo um Goy Kadosh, o povo sagrado, elevado e sempre conectado com Deus. Mas temos uma dica muito importante que nós podemos entender das palavras do Rashi. O Rashi cita apenas as palavras Rav Lachem Shevet, basta a vocês ficar, e não menciona as palavras Bahar Azeh, nesta montanha. Aqui o Rashi está nos demonstrando um assunto muito importante como que nós devemos servir a Hashem. Cada Yehudi deve saber que Shevet, permanecer num lugar, ou seja, continuar no mesmo nível, servindo a Hashem, e não progredir, e não seguir adiante, Rav Lachem, é mais do que suficiente. Ou seja, por mais alta e mais importante seja uma forma e a maneira que um Yehudi serve a Hashem, mas se ele continua no mesmo nível por muito tempo, ele com certeza não está progredindo. Ele não é mehalech, ele não está andando. E sobre isso, diz o Rashi, Rav Lachem Shevet, é mais do que suficiente. Um Yehudi deve saber que a linha principal como que ele tem que servir a Hashem é sempre progredindo, se tornando mehalech, alguém que anda e anda rápido ainda. E mais um assunto muito importante que nós podemos aprender deste versículo. A ligação da Terra Santa com os Bnei Israel é totalmente diferente de que a ligação que existe entre os outros povos e seus respectivos países. Os povos da Terra, o país que eles ocupam, jamais que possuem uma ligação intrínseca com eles. Por isso que eles tiveram de lutar para conquistar as suas terras. Como também devem lutar para continuar permanecendo lá. Diferentes são os Bnei Israel, que a sua ligação com a Terra Santa é uma ligação intrínseca, profunda e eterna e permanente. Ou seja, quando os Bnei Israel são Goy Kadosh, são um povo sagrado e singular, é evidente e é revelado a sua ligação com a Terra Santa. E por isso não precisaríamos lutar pela nossa terra. Conforme as palavras do Midrash, Bachar be'eretz Israel, Deus escolheu a Terra Santa e escolheu para entregar essa terra para o povo de Israel. Diz Deus, devem chegar os Bnei Israel e herdar a terra que de fato pertence a eles. E que assim seja, logo em breve, que nós vamos merecer receber a Terra Santa de uma forma total e completa, conforme as palavras do Rashi. Ein ma'arer bedavar, ninguém vai nos contestar. Nós não vamos precisar de guerras e lutas. Seja assim, logo em breve, em nossos dias. Chazak u Baruch.